DW Noticiário.
Olá, seja muito bem-vindo à emissão da noite da DW África. Eu sou o Thiago Melo e você acompanha agora as notícias. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, António Martins da Cruz, pede bom senso e recato na forma como a justiça portuguesa está a conduzir o processo em que é arguido o vice-presidente angolano Manuel Vicente. A declaração foi notícia hoje na televisão pública de Angola, na sequência do comunicado emitido na sexta-feira passada pelas autoridades angolanas, classificando como inamistosa e desapropriada a forma como as autoridades portuguesas divulgaram a acusação do Ministério Público do país ao vice-presidente angolano. Manuel Vicente foi acusado no âmbito da Operação FITS, relacionada com corrupção e branqueamento de capitais, quando ainda estava na petrolífera estatal Sonangol. E as receitas fiscais geradas pela Sonangol cresceram mais de 70% entre dezembro e janeiro, ultrapassando os 109 mil milhões de kwanzas, aproximadamente 625 milhões de euros, segundo dados divulgados hoje pela agência de notícias Lusa. Este crescimento, tendo em conta os relatórios mensais do Ministério das Finanças sobre a arrecadação da receita fiscal petrolífera, justifica-se com o aumento da cotação média do barril de crude, que resultou do acordo entre os países produtores para reduzir a produção de petróleo bruto. O comandante-geral da Polícia Nacional angolana reafirmou hoje em Luanda a prontidão dos efetivos na segurança nas eleições gerais de Angola, programadas para agosto deste ano. Ambrósio de Lemos falava à imprensa à margem de uma palestra realizada hoje para comemorar os 41 anos da criação da Polícia Nacional, aniversário que se assinala esta terça-feira. A presidente do Parlamento moçambicano, Verônica Macamo, defendeu hoje que o debate sobre a descentralização em Moçambique exige uma reflexão séria. Verônica Macamo afirmou, na abertura da 5ª sessão ordinária do Parlamento moçambicano, que os sinais dos últimos meses são exemplo de que é possível os moçambicanos conseguirem uma paz efetiva e duradoura através do diálogo. Segundo a presidente do Parlamento, o bem-estar e o desenvolvimento dos moçambicanos passa pelo alcance de uma paz duradoura. O ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva, pediu hoje uma maior presença da organização não governamental Greenpeace no país, no sentido de ajudar a reforçar a monitorização das águas e a exploração dos recursos de pesca do arquipélago. Segundo Gilberto Silva, Cabo Verde tem uma zona econômica exclusiva que é cerca de 180 vezes mais extensa do que a parte terrestre e, por isso, é preciso ter uma atitude responsável e monitorizar as águas do país, defendeu o governante a bordo do navio Esperança da Greenpeace, que está em Cabo Verde pela primeira vez no âmbito de uma campanha para promover a pesca sustentável na costa ocidental africana. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou hoje, na abertura da 34ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos em Genebra, na Suíça, que o desrespeito pelos direitos humanos é uma doença que está a se espalhar pelo mundo e o que a entidade da ONU deve ser parte da cura. Na sua declaração, António Guterres apelou também ao combate à tortura e à pena de morte. Guterres alertou ainda para o fenômeno perverso do populismo, do extremismo, que alimentarem-se mutuamente numa crescente onda de racismo, xenofobia, antissemitismo, ódio antimuçulmano e outras formas de intolerância. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Sigmar Gabriel, rejeitou hoje a polêmica ideia do seu homólogo austríaco, Sebastian Kurz, de criar centros de refugiados administrados pela ONU em países do norte da África, para onde seriam enviadas as pessoas que chegassem de forma ilegal à Europa pelo Mar Mediterrâneo. Segundo o chefe da diplomacia alemã, o pacto entre a União Europeia e a Turquia para que Ankara receba outra vez refugiados que chegarem desde território turco às ilhas gregas não pode ser aplicado na Líbia e na Tunísia. Na avaliação do ministro, a situação política na Líbia não permite este tipo de medidas. A chanceler federal alemã, Angela Merkel, condenou hoje o barbário assassínio do alemão Junge Kantner, refém desde novembro do grupo filipino Abu Sayyaf. Hoje, o grupo terrorista divulgou um vídeo da decapitação do cidadão alemão. Segundo o porta-voz da chanceler federal, o país prosseguirá o combate ao terrorismo. O número de rinocerontes vítimas da caça furtiva na África do Sul caiu de 1.175 em 2015 para 1.054 no ano passado, segundo informou o Departamento de Assuntos Ambientais sul-africano. As estatísticas incluem o Parque Nacional Kruger, na fronteira com Moçambique, onde o número de animais mortos diminuiu quase 20% em 2016. As autoridades atribuem a redução, em parte, ao desenvolvimento de uma unidade de elite anti-caça furtiva no país. E é sobre este tema que hoje lhe perguntamos: como o seu país combate a caça furtiva de animais da fauna bravia? Acha que utiliza medidas eficientes contra este crime? Pode comentar os temas que marcaram a atualidade. Escreva-nos por e-mail para afriportugue@dw.com. Pode comentar na nossa página no Facebook, DW Português para África, ou se preferir, envie um SMS para o número 004915819 819-819-8273. Nesta segunda-feira de carnaval, temos um programa especial. Fique com o contraste o Niger e o drama dos que fugiram do Boko Haram, produzido por Antônio Cascais.
DW Contraste.
Na região de Difa, no sudeste do Níger, está a acontecer uma tragédia a que o mundo tem prestado pouca ou nenhuma atenção. O drama dos refugiados que continuam a fluir da Nigéria, país vizinho, que sofre com a violência do grupo jihadista Boko Haram. Segundo dados fornecidos pelo governo do Níger, já são mais de 250 mil pessoas, vindas sobretudo do estado nigeriano de Borno, que se instalaram em campos de refugiados mais ou menos improvisados e ali sobrevivem com muitas dificuldades. O Níger e o drama dos refugiados nigerianos. Como consegue um dos países mais pobres do mundo receber centenas de milhares de pessoas que fogem do terror da organização radical islamita Boko Haram? É este o tema deste contraste, de autoria de António Cascais. Quem viaja pela Estrada Nacional número 1, que liga a cidade de Difa à capital nigerina de Niamey, depara-se com centenas de campos de refugiados clandestinos, sobretudo ao longo do troço paralelo ao Kamadugu, o rio que constitui a fronteira com a Nigéria. Logo à primeira vista, fica bem claro que aqui não é fácil sobreviver, apesar da segurança relativa que se vive em comparação com o outro lado da fronteira. Aqui, no Níger, os maiores inimigos são o calor, a fome e a sede. Nesta região semiárida e, em parte, mesmo desértica, são problemas que afetam, sobretudo, os habitantes dos campos de refugiados. Temperaturas a rondar os 50 graus centígrados durante o dia são normais durante o ano inteiro. Acresce que nos meses de inverno as temperaturas noturnas baixam consideravelmente, chegando mesmo a atingir graus negativos. A falta de água é uma constante. As pessoas conseguem sobreviver apenas porque algumas organizações internacionais mandaram fazer furos aqui e acolá para a captação de água potável. Estamos no acampamento de Ngagala, um dos muitos campos de refugiados clandestinos ao longo da Estrada Nacional. É aqui, junto a uma bomba artesanal de água, que todas as manhãs se juntam mulheres e raparigas para encherem os seus bidons antes de os transportarem para as suas cabanas de paus e palha. Hoje há água, mas isso nem sempre acontece, conta Aisha, uma senhora de 43 anos, que, devido à sua capacidade de liderança, se tornou uma espécie de porta-voz da comunidade de Ngagala.
A falta de água é o nosso maior problema. Algumas das mulheres vêm mesmo de noite captar água, mas até durante a noite forma-se uma fila. Há dias em que a água falta completamente.
Aisha não gosta de falar sobre as razões que a levaram a fugir da Nigéria. Mariama, uma das suas vizinhas, revela mais pormenores. Também ela sobreviveu aos violentos ataques perpetrados em 2014 pelos jihadistas contra as aldeias junto ao rio Kamadugu.
O ataque contra a minha aldeia na Nigéria aconteceu num sábado, às 5 da manhã. Os terroristas tinham armas de fogo e dispararam indiscriminadamente sobre as pessoas. Apenas poucos de nós conseguiram fugir, atravessando o rio. 6 dos meus filhos foram sequestrados. Uma das minhas filhas estava grávida de 8 meses.
Mariama é uma das mais de 1000 habitantes do campo de Ngagala. Ela perdeu praticamente toda a família. Apenas uma sobrinha de 4 anos de idade sobreviveu. Todos os habitantes de Ngagala sofreram atrocidades parecidas cometidas pelos terroristas do Boko Haram. Aqui, na província de Difa, no Níger, os refugiados da Nigéria vivem em relativa segurança, uma vez que a zona está fortemente militarizada. Uma coligação internacional de forças nigerinas, chadianas e camaronesas tentam impedir o avanço dos jihadistas da Nigéria para território do Níger, mas nem sempre é bem sucedida. Em toda a região de Difa foi imposto um recolher obrigatório durante a noite. Foi também proibida a circulação de motorizadas, pois estas frequentemente tinham sido utilizadas em atentados suicidas. O comércio transfronteiriço, sobretudo entre o Níger, a Nigéria e o Chad, colapsou, incluindo o outrora importante setor da pesca junto ao lago Chad, que banha os três países. Num cenário de guerra civil, é muito difícil organizar e prestar apoio aos refugiados. São poucas as organizações humanitárias internacionais que se encontram ainda na região de Difa por razões de segurança. A alemã Catherine Tetsch, da World Vision, uma organização cristã norte-americana, é uma das poucas cooperantes que trabalham em Difa. Encontramos Catherine Tetsch junto a um campo de refugiados numa área deserta a 50 quilómetros da fronteira com a Nigéria.
Verificamos que o número de refugiados do país vizinho continua a subir. Esta é uma região muito pobre, subdesenvolvida e com poucas infraestruturas. Não há escolas, não há postos de saúde, não há hospitais, não há sistemas de distribuição de água potável. Esta situação não é sustentável e mais tarde ou mais cedo isso provocará conflitos entre as pessoas.
Estamos na cidade de Difa, capital da região do mesmo nome. Uma cidade em estado de sítio, onde as pessoas convivem com o medo constante de ataques terroristas. Praticamente todos os dias acontecem ataques perpetrados por jihadistas do Boko Haram que atravessam a fronteira ilegalmente e mesmo infiltrados entre os refugiados. Difa tem cerca de 60 mil habitantes, é notório o desemprego e, avaliando pelas conversas de rua, o grau de frustração é elevado.
Desde os últimos ataques do Boko Haram, a cidade está praticamente parada. E há atentados praticamente todas as semanas, atentados mortíferos. Ontem mataram um enfermeiro e sequestraram os seus filhos, degolaram o homem, cortaram-lhe o pescoço com uma katana. Foi a cerca de 60 quilómetros daqui.
Com um PIB de $700 norte-americanos per capita, o Níger é um país em desenvolvimento com um baixo nível de educação, infraestrutura deficiente e saúde precária, o que o torna um dos países mais pobres do mundo. O Níger não dispõe de recursos para combater o terrorismo e, ao mesmo tempo, prestar apoio aos refugiados. Estamos em Sayam Forage, um campo de refugiados administrado pelas Nações Unidas e que presta mais e melhor assistência que os acampamentos improvisados ao longo da Estrada Nacional número 1. Aqui vivem cerca de 5 mil refugiados, entre os quais cerca de 1000 crianças. Numa enorme tenda azul, em que são bem visíveis as iniciais ACNUR, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, encontramos Babangana Ali, um jovem de 25 anos. Ele é um dos 6 educadores do acampamento, encarregues de prestar algum apoio às muitas crianças que aqui vivem. Aulas escolares, propriamente ditas, aqui ainda não existem, mas as atividades na Tenda Azul são um começo. Babanga Naali recorda que muitas das crianças perderam os pais, estando agora a cargo de familiares ou vizinhos. É necessário ajudar as crianças a digerir os traumas sofridos nas suas aldeias de origem, lembra o jovem.
Quase todas estas crianças presenciaram as atrocidades cometidas em Damasak, a sua terra natal. Elas precisam de apoio psicológico, muito mais do que o que lhes podemos proporcionar atualmente.
A 1.500 quilómetros de distância, em Niamey, marcamos entrevista com o ministro dos Assuntos Humanitários, Lawan Magaji. O governante confirma que o seu país precisa de melhorar o acolhimento dos refugiados. Mas o seu país precisaria, sobretudo, de mais meios para controlar as fronteiras, visto que o Níger é um dos maiores países de África em termos de extensão. Para isso, o país precisaria de avultados meios financeiros que poderão facilmente atingir os 700 milhões de euros, segundo cálculos do ministro.
Estamos rodeados de focos de instabilidade, mas não dispomos dos meios financeiros para fazer face a essas crises. Os refugiados penetram no nosso país, vindos de diferentes partes do mundo. Por isso, lançamos um apelo aos nossos parceiros internacionais no sentido de nos ajudarem a superar esta crise que envolve mais de 250 mil refugiados.
O nosso seguinte interlocutor é o ativista Moussa Tchangari, o presidente da Associação de Defesa dos Direitos Humanos, Alternative Espace Citoyen, observa com desagrado o que se está a passar na região de Difa. Não é com meios militares e mais controlo nas fronteiras que se resolve o problema dos refugiados, afirma Moussa Tchangari, que não é bem visto pelo governo e já foi várias vezes detido e interrogado. Mesmo assim, insiste nas suas críticas.
Que se soa a Alemanha, que se soa a França,
seja a Alemanha, a França ou aos Estados Unidos, lanço o seguinte apelo. Se querem mesmo combater o terrorismo no Níger, não o façam com armas de fogo. Penso que os europeus nos estão a utilizar para atingir os seus próprios interesses. Eles têm medo dos terroristas e da vaga de refugiados que possa atingir os seus países. Por isso, querem que os ajudemos a resolver esses seus problemas. Eles querem que nós os ajudemos e não o contrário.
O Níger é um dos países mais pobres do mundo, é certo, mas gozou sempre de uma certa segurança e paz que agora estão ameaçadas. Devido ao drama dos refugiados, que se desenrola sobretudo na zona fronteiriça com a Nigéria, o país poderá transformar-se a médio prazo num dos grandes focos de instabilidade no continente africano. António Cascais, do Níger para a DW.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos como seu país combate a caça furtiva de animais da fauna bravia. Vamos a alguns comentários. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, comenta que o seu país possuía muitos animais, mas agora não. Ele diz que ainda só restam animais no sul do país. Também nas matas, diz o nosso ouvinte, animais e plantas devem ser conservados para o bem do ambiente. Ainda na Guiné-Bissau, fala Mamandim Indjai. Ele comenta que a destruição da fauna e da flora guinense é uma brincadeira. As próprias pessoas responsáveis pela fiscalização das leis sobre a conservação da natureza são várias vezes violadores de tais instrumentos. Quintinho Medi, também da Guiné-Bissau, comenta que está a levar a cabo um projeto de proteção da fauna. Segundo ele, a fauna não é um recurso realmente protegido na Guiné-Bissau e nem parece constar na prioridade de sucessivos governos. Ele acrescenta que existe uma legislação que nunca foi aplicada contra os infratores devido à desorganização das instituições do Estado que deveriam tutelá-la. Agradecemos a todos os ouvintes. Esta emissão fica por aqui. Voltamos nesta terça-feira com a missão da manhã. Boa noite.